Bom, seja muito bem-vindo a esse episódio, que é o segundo episódio da temporada Complexo desse podcast Por Amor nas Causas Perdidas. Eu sou Rodrigo Tavares e estou aqui para trocar uma ideia contigo, para, enfim, compartilhar experiências e a gente tocar em assuntos complexos. E a partir de ideias que a gente já trocou lá no Instagram, a gente já montou esses episódios, os roteiros dos episódios, etc., de coisas que a gente, enfim, já dialogou por lá nos stories, nas publicações e etc. Então, a gente montou essa temporada e vambora. Vambora. Aqui a gente vai falar sobre assuntos complexos. Já dizendo para você que entrou aqui, caiu de paraquedas, alguém te mandou e etc., eu gostaria que você tivesse o coração aberto para ouvir o que eu vou falar aqui. Mas eu vou te dizendo que aqui eu não posso passar a mão na tua cabeça, eu não posso dizer para você que vai ficar tudo bem sem que você faça alguma coisa por isso, eu não posso dizer que tá tudo bem e que o mundo vai ficar melhor. Eu quero te despertar para o que tá acontecendo e para o que você pode fazer, tá? E hoje eu vou falar sobre o preço da indecisão, o preço de ser indefinido, o preço de viver uma vida indecisa, o preço, enfim, vou tentar expressar aqui hoje, embora seja um assunto bastante complexo, tá? Então, assim, eu tenho certeza que você que tá ouvindo a temporada agora, e eu quero explicar um pouquinho o que é temporada complexo, para você que, como eu, já se sentiu incompreendido, já foi chamado de estranho, enfim, já considerado que vive no mundo da lua e etc. A minha intenção aqui é trazer discussões, experiências para pessoas que só a gente que já foi incompreendido sabe como é. E os questionamentos que a gente passa, os questionamentos que a gente enfrenta, os conflitos que a gente enfrenta, os pensamentos que a gente tem. Então eu quero trazer isso aqui para nós, para os incompreendidos, para as pessoas complexas, para as pessoas que não se entendem, que não entendem o outro, que buscam, enfim, alguma coisa diferenciada para a sua própria vida. E é por isso que eu tô aqui, tá? Aliás, todo mundo é complexo. Como ser humano, como um todo, corpo, alma, espírito, pensamento, mente, tudo. Você é muito complexo. Mas nem todo mundo é compreendido. E nem todo mundo se compreende. Então, vamos lá. Sobre o tema, o episódio de hoje é sobre indecisão e indefinição. O preço que se paga por não saber o que quer, qual caminho seguir, qual caminho tomar, o que fazer. Eu não vou falar sobre indecisão, se você deve, enfim, comer aquilo ou outra coisa. Se você, enfim, come um sundae ou compra uma casquinha. Não, tô falando da indecisão de coisas importantes na vida, da indecisão de caminhos para se trilhar, da indecisão de ser indeciso em tudo que se faz. Eu tô falando disso, tá? Na semana passada nós falamos sobre sonhos. E se você tem um sonho, obviamente você precisa tomar uma série de decisões sobre ele. Se você não consegue decidir sobre os seus sonhos, enfim, eu pensei muito nisso. Olha, a gente vai falar sobre sonhos aqui, vou falar sobre sonhos, mas será que as pessoas realmente têm certeza dos seus sonhos? Será que elas realmente sabem o que querem? Porque quando você tem um sonho, fica muito claro, as decisões elas vão acontecendo. Mas quando você não sabe o que pode fazer, o que quer fazer, qual caminho tomar e etc., o que você vai, para onde você vai e tal, você acaba num campo da estagnação. Se você não tem um sonho, um objetivo, você precisa tomar uma decisão de ter um. Por quê? Porque a vida é feita de decisão. Então, não vai aparecer um anjo e te entregar um bilhetinho e vai falar: o seu sonho é isso aqui, você tem que fazer isso aqui da sua vida. Não, você tem que tomar a decisão de seguir um caminho. Começa daí, entendeu? Começa daí, tá? E eu te aconselho muito depois, se você tá ouvindo isso aqui pela primeira vez, te aconselho muito a, depois desse episódio, você ouvir o primeiro episódio dessa temporada falando sobre sonhos, que é ele tá entrelaçado nesse tema aqui que eu vou falar hoje. Eu não digo que um vai complementar o outro, etc., porque eu acredito que tudo isso está bastante complexo, está bastante entrelaçado. A gente paga sempre um preço muito alto, ou pelos sonhos, ou por não sonhar, por decidir ou por não decidir. Vou falar um pouquinho disso mais na frente. Mas segura aí. Antes eu queria falar uma coisa. a partir do feedback de todas as pessoas que compraram a primeira edição do e-book que eu lancei, que chama Você Não É Sua Crise, eu fiz uma atualização. Então, a galera que comprou, que leu e falou, cara, muda isso aqui, cara, eu acho que você poderia falar isso aqui, eu acho que isso aqui poderia e tal, tira isso aqui não ficou legal e tal. Recebi muito, gostei demais, de verdade, de ter trabalhado assim, esse projeto mais colaborativo, essa coisa, tipo, a gente lançou num preço muito acessível para todo mundo, e aí muita gente pôde ter acesso. E aí o que, que aconteceu? A galera, eu pedi o feedback, a galera me deu, e eu tinha a intenção de melhorar, eu tenho a intenção de melhorar. Então, foi incrível, foi demais. E aí no dia 17, se você comprou o e-book Você Não É Sua Crise na primeira edição, logo no primeiro dia, naquelas primeiras 24 horas, você vai receber a possibilidade de adquirir essa nova edição. Foi um trabalho dos mais completos que eu já fiz, porque você tem muito bate e volta ali, faz aqui e tal, troca experiência, traz, organiza. Foi uma experiência muito completa, assim. E é um dos conteúdos mais completos que eu já preparei. Então, a partir do dia 17, primeiro quem comprou a primeira edição vai poder ter acesso. No dia 18, todo mundo no Instagram, enfim, vocês que me acompanham por aqui, só fica ligado lá no Instagram. E se você tá na minha lista de e-mail, dá uma olhada lá. E é nóis, entendeu? A partir do dia 18, você vai poder ter acesso, tá bom? Então, vamos pro tema. Vamos pro tema. O preço que se paga pela indecisão é muito alto. Assim, eu por muito tempo da minha vida já eu não sabia qual decisão tomar, não sabia o que fazer com a minha própria vida, não sabia o que eu poderia fazer, quais escolhas tomar, e por não tomar escolha nenhuma e seguir um fluxo, seguir um movimento, seguir uma tendência, eu perdi muito, paguei um preço muito caro e acabei ficando na estagnação. De verdade, isso aconteceu comigo, e eu acredito que acontece com muita gente, em curto prazo, em longo prazo, independente, tá? Isso acontece sempre que você fica numa indecisão, entende? Então, o preço é muito alto, você perde pessoas, você perde negócios, você perde dinheiro, você perde oportunidades, e você perde tempo, você perde muito, muito, muito tempo. Assim, eu vou detalhar um pouco do que a gente perde aqui, E você vai pensando aí se tá certo, se tá errado, se tá de acordo com o que você acredita, e se eu tô falando besteira, se eu tô viajando ou não, mas assim, a gente perde pessoas. Muitas pessoas já saíram da minha vida e nunca mais vão voltar. Gente que eu nunca mais vou poder ter por perto ou ter na minha vida, porque você fica numa indecisão, as pessoas esperam algo de você. Então, algumas pessoas esbarraram no seu caminho, elas estão ali na sua trajetória, elas querem pessoas para somar e etc. Elas querem pessoas que, não, eu quero isso aqui, eu quero aquilo ali e tal. E as pessoas unem objetivos, unem, enfim, caminhos a partir das pessoas que têm os caminhos parecidos. Se você não tem caminho nenhum, não adianta você colar com uma pessoa que tem, se você não tem objetivo, se você não tem meta nenhuma, não adianta você colar com uma pessoa que tem, apenas se escorar nas metas que aquela pessoa tem, porque uma hora você vai se perder, enfim. E o que acontece? A gente perde pessoas por indecisão. A gente perde pessoas, perde amizade, perde relacionamento, perde parcerias, perde pessoas que a gente admirava, que admiravam a gente. A gente perde pessoas por estar numa indecisão. Então você não sabe o que você quer da vida, você toma algumas decisões erradas por não saber o que quer, você não toma nenhuma decisão. E algumas pessoas já são mais decididas, elas já sabem o que querem, elas já vão em frente, elas já enfrentam e elas já seguem o próprio caminho, e a consequência é te deixar para trás. Entendeu? Isso acontece quando você é indefinido, quando você não é decisivo. Enfim, a pessoa vai porque é o caminho dela, não é? Não porque você era indefinido. Infelizmente, para ir, muitas vezes, depois que eu tive essa mentalidade mais de decisão e etc., eu percebi que para avançar, você precisa deixar muita coisa para trás, você precisa, sabe, você diz sim para alguma coisa, você diz não para várias coisas, e a consequência é que você deixa muita coisa para trás também. Por isso que eu comecei falando que todos dois têm um preço. A decisão tem um preço, a indecisão tem um preço. E já já eu vou falar sobre qual é o preço de cada um. Mas a gente perde pessoas por indecisão, tá? A gente perde negócios por indecisão. Você vai fechar um contrato, você vai fechar um negócio, você tá buscando uma parceria, alguma coisa assim. A pessoa que você tá negociando espera alguma coisa de você, e você tem que se posicionar num período de tempo, num determinado período, E se você não se posiciona, a pessoa segue em frente, o parceiro segue em frente, você perde negócio, você perde parceria, você perde dinheiro, consequentemente você perde dinheiro. Se você tem o próprio negócio, se você está empreendendo, se você está, enfim, está fazendo alguma coisa, e até se você tem o próprio emprego, se alguém te chama para um setor, se alguém te chama para fazer alguma coisa, se alguém quer te contratar para alguma empresa, você não tem uma resposta, você não tem um objetivo com aquilo, você perde. Perdeu. Pode ser que volte, mas pode ser também que não volte, tá? Então, isso depende muito da ocasião, das pessoas que estão envolvidas nisso. Igualmente, você perde oportunidades. Uma oportunidade, eu digo assim, você tem que ter uma meta, você tem que ter um objetivo. E não importa se alguém te dá oportunidade ou não, mas as oportunidades, a partir do momento que você tem um objetivo, você tem uma meta, você tem algo traçado na sua cabeça, você tem um foco, isso aí não é garantido que vai acontecer tudo 100%, bonitinho e etc, não. Mas quando você tem um foco, as oportunidades vão aparecendo no caminho. Você tem que saber escolher o que é distração ou não. Quando você não tem as oportunidades, aparece qualquer oportunidade, aparece um monte de coisa. Parece um monte de coisa para você. E você vai um pouco aqui, vai um pouco ali, e eu não sei se eu quero isso, eu não sei se eu quero aquilo. Eu já me vi com várias oportunidades na mão e não consegui escolher entre uma delas. Entre uma. E perdi todas. De verdade. Várias oportunidades. Coisas que envolviam o meu futuro, oportunidades boas. E eu fiquei na indecisão, com medo de escolher errado. Acabei não escolhendo nenhuma. Porque você perde o time. Oportunidade, você tem o time. Tem um timer lá, você tem um tempo. E você tem que ter o timing dentro de você, do clique ali, da coisa que você vai. Não, é agora. Agora é hora de fazer isso. Agora é hora de fazer aquilo. Você, quando tem o seu sonho, seu objetivo, a sua meta, e seja pequena, grande, não importa, você sabe o timing das coisas. Você tem que estar ligado no timing das coisas, no que está acontecendo ao seu redor, que envolve o teu sonho. Você tem que estar ligado e você tem que agir quando é preciso. Então, se você perde, você acaba perdendo as oportunidades, e é um futuro que nunca vai existir, porque aquela oportunidade simplesmente morreu. Isso é pesado de ouvir, mas é a realidade. Então, quando você tem muita coisa, é muito difícil de escolher. Mas você pode, sabe? Enfim, vamos falar sobre escolhas mais lá na frente. Mas oportunidade a gente perde. De fato, a gente perde oportunidade. E assim, o arrependimento é muito grande. Mas infelizmente, aliás, felizmente, a gente tem que seguir em frente. Vamos falar assim, felizmente a gente tem que seguir em frente. Apesar de tudo, a gente tem que seguir em frente. Tá? Tem oportunidade que não volta e não volta mesmo, tá bom? E tempo. Cara, tempo. Você perde muito tempo quando você é indeciso, quando você é indefinido, quando você não tem uma definição. Então, você fala assim, mas quer dizer que eu tenho que decidir na ponta da língua sim ou não para tudo? Não. Mas se você, dentro de um período estabelecido, dentro ali de um período, e as coisas estão muito rápidas no mundo de hoje, você não se posicionar tanto para o sim, tanto para o não, você perde todas essas coisas e até mais do que eu estou te dizendo. Então, a questão do tempo é muito louco, porque você até entra no lance das comparações e você fica ansioso e etc. Porque se você não se define, você olha para o lado e você vê as pessoas definidas avançando, conquistando, fazendo o que você gostaria de fazer, e você, por não saber o que você gostaria ou por não ter tomado uma decisão naquele período, você acaba se sentindo atrasado e perdendo tempo. Inclusive, a gente tem um episódio que fala sobre isso, sobre sensação de atraso e etc. É só você voltar alguns episódios depois e você consegue ouvir. É só sobre isso, tá? Eu tô pincelando aqui um pouquinho, tô rabiscando aqui sobre tempo, mas a gente tem um episódio todo só sobre isso, sensação de atraso. Procura aí, tá? Então, qual é a visão? Você perde tempo. Você é indeciso, você perde tempo. Você perde muito tempo, muito tempo. Você já ficou, precisou de alguma coisa e, sei lá, falou, vou comprar uma camisa. não sei qual camisa vou comprar, mas eu tô querendo comprar uma camisa. Você roda 2 horas no shopping, você não sabe o que você quer comprar e fica procurando algo legal. Aí tem um monte de coisa legal e você fica rodando, 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 mas não consegue decidir sobre nada. Prova um monte de coisa, vê um monte de coisa, conversa com um monte de vendedor, conversa com um monte de gente, esbarra um monte de gente, não consegue achar nada, perdeu 2 horas do seu dia, volta para casa cansado, estressado e sem o objetivo concluído. Já aconteceu isso com você? Então, isso é uma grande perda de tempo. E tempo baixa a tua energia. Enfim, tem um monte de coisa envolvida em relação a isso, sabe? Por que as pessoas hoje em dia são indecisas? Isso acontece muito, 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 muito. Depois que eu expus o que aconteceu comigo e etc., eu consegui encontrar pessoas que falam: nossa, isso realmente é bem parecido com o que eu já passei. E um monte de gente passa por um momento de indecisão. Óbvio, nem todo mundo é ultra decidido. E nem todo mundo que é decidido sempre acerta, não é isso. Mas o preço da indecisão, ele é muito alto. Ele acontece por uma série de coisas. A indecisão acontece por uma série de coisas. Eu vou deixar algumas aqui. Mas ela acontece por uma série de coisas que a gente tem que resolver com a gente mesmo. Então, tipo, eu tenho que resolver com o Rodrigo uma série de coisas. Comigo mesmo, uma série de coisas. Você tem que resolver uma série de coisas consigo mesmo, se você quiser ser uma pessoa mais decidida, se você quiser sair da indecisão, entendeu? Na sua vida. E eu não tô falando que saindo da indecisão, ao sair da indecisão, você vai ser igual um robô e, tipo, vem uma questão para você, você já sabe qual é a certa e você, pá, e resolve sim ou não aqui 30 segundos e tal e deu tudo certo e... Não, não quero dizer isso. Eu quero dizer que você tem um preço a pagar. Em tudo que a gente faz tem um preço a pagar. Mas vamos voltar um pouquinho e vamos entender por que acontece. Na minha visão, a indecisão acontece por falta de insegurança. Eu não digo a indecisão, aquele curto momento de não sei o que fazer. Eu estou dizendo de uma vida indecisa, uma vida indefinida. E o preço disso é muito alto, muito, muito alto. Tá? Então as pessoas não se decidem, não se definem, enfim, não se tornam pessoas de decisão porque falta segurança, porque falta clareza. Isso na minha visão. Falta segurança, falta clareza, falta um porquê e falta intenção. Falta intenção. Para mim, intenção é um plano de médio, curto, médio prazo em todas as ações. Eu acho importante você agir com intenção. Tá? E já vou explicar um pouco disso, que indecisão... intenção, ter intenção, agir com intenção, não é agir com maldade, não é agir com más intenções. Não, você tem que ter uma intenção, tá? A gente não tá aqui por estar, então a gente tem que ter uma intenção, tá bom? Então logo mais eu vou detalhar cada um e te dar um norte na minha visão, tá? Tudo que eu tô falando aqui na minha visão, tá bom? Eu não sou coach, não sou professor, não sou psicólogo também, não quero fazer psicologia. Por favor, parem de me mandar fazer psicologia. Muito obrigado, agradeço demais por isso. É de verdade, sério. O tanto de gente que me manda fazer psicologia, meu Deus do céu. Mas isso que eu tô falando é na minha visão, tá? Na minha visão, tô compartilhando aqui a minha visão sobre isso. E se faz sentido pra você, ótimo. Eu queria que você já até sinalizasse aí, se você tá ouvindo, mas não segue ainda o podcast, não me segue ainda aqui no Spotify, ou se tá ouvindo no Deezer, se tá ouvindo na Apple Podcast ou em outro lugar. Se você não me segue, me segue aí, por favor, que você vai receber quando eu mandar e eu não vou ficar precisando te avisar toda hora para você ouvir. Você consegue ouvir e tal, e fica de boa ser avisado em relação... A gente falou um pouco de visão no episódio passado e eu já tô falando aqui da minha visão, olha só. Antes de te dar um norte sobre essas coisas, eu queria falar sobre o comportamento de observador. Eu sou um cara muito observador e eu acredito que as pessoas que são um pouco mais incompreendidas, elas viajam um pouquinho na maionese, elas têm uma visão diferente do mundo, elas têm alguns conflitos, algumas coisas internas e etc. Elas tendem a ser observadores. Não estou dizendo que todo observador é problemático ou todo observador sofre com algum tipo de problema, não. Eu sou um cara observador, eu estou muito bem, estou de boa, real. Pessoas que são muito observadoras, em excesso, elas tendem a ficar no campo das ideias. Lembra do campo das ideias? Elas tendem a ficar muito no campo das ideias. Muito, muito no campo das ideias. Então, uma pessoa indecisa, indefinida, que vive momentos de indecisão longos na sua vida, espera o tempo passar, não sabe o que fazer e etc, etc. Ela, ela tem essa característica de ser muito observadora e não age. É muito bom você ser observador. É muito bom você ser observador, muito bom você ser detalhista, você enxergar, você começa a enxergar coisas que as pessoas normalmente não enxergam. Você começa a enxergar detalhes e pontos que você pode desbravar, explorar, que normalmente as pessoas não enxergam. Você tem ideias que normalmente as pessoas não têm. Isso é uma vantagem que nós, como incompreendidos, temos. Mas você ter apenas um comportamento de observador te prende apenas no campo das ideias. Mas quando você se põe a tomar decisões sobre isso, aí você sai do campo das ideias, aí as coisas começam a acontecer. Mas muita gente só se prende no campo das ideias. Tem muitas ideias, não executa nenhuma. Não executa nenhuma, tá? E tem uma mensagem que está em Eclesiastes, é de Salomão, tá? Em Eclesiastes 11:3, que diz assim: quem observa o vento nunca semeará. Quem observa o vento nunca semeará. Tem algo de errado se eu observar o vento? Não, não tem nada de errado você ficar, você admirar o céu por um ou dois instantes, sei lá, um momento ou um pouco mais. Mas se você só observar o vento, você nunca vai semear. Semear. O que é semear? Semear é plantar. A passagem não diz que quem só observa o vento nunca vai colher. Ele nunca vai nem plantar. Ou seja, plantar, para mim, é decidir. É começar a tomar ações em direção ao seu futuro. É começar a tomar ações em direção à sua própria vida. É vencer os conflitos e ter ação direcionada para isso. Então, é plantar. Ou seja, quem fica apenas observando o mundo, as coisas acontecerem, os problemas, e fica no Twitter o dia inteiro, só observando, não posta nada, não fala com ninguém, mas ela sabe da vida de todo mundo, ela sabe o que está acontecendo no Brasil inteiro, ela não toma uma atitude em relação a isso, ela sabe de tudo e de todo mundo, ela fica observando, vê as notícias, vê isso, vê aquilo, mas ela não toma uma decisão, ela não toma uma atitude relacionada àquilo que ela pretende para a vida dela, porque simplesmente ela está indecisa, obviamente, mas esse olhar observador muitas vezes impede, de repente o seu caso não é questão de você não ter ideias e não saber o que fazer, o seu caso é de não saber como fazer, e aí você fica só observando e não toma nenhuma atitude sobre nada, você nem dá o start, você nem começa a semear. Se você não semeia, você não planta, você não colhe. Se você não planta, você não colhe. Isso é verdade. Se você não planta, não tem como colher. Não existe isso. Entendeu? Não existe isso. Então, todas essas ações, igual eu falei agora do shopping, o cara que vai no shopping e tal, não sei o quê, você fica só observando. Você não consegue agir. Você não tem resultado, você se cansa, se desgasta, se estressa, e trazendo isso para a vida, um exemplo para a vida, você apenas observa, você vê o tempo passar, você vê as coisas passando, as pessoas fazendo e acontecendo, o mundo acontecendo do jeito que está, cada vez mais acelerado, cada vez mais problemático e etc. E aí você vê as coisas acontecendo e você não age. Cara, isso é horrível, porque no final você tem uma vida frustrada. Frustrada de quê? Frustrada de você não ter nem tentado. Não é nenhuma coisa que você tentou e deu errado, não. Frustrada de você nem ter tentado algo. Esse preço da indecisão é muito mais caro para mim do que as consequências de tomar decisões. É muito mais caro. Na minha visão, é muito mais caro. É muito mais caro, porque você tem uma oportunidade, obviamente, todos os dias, de viver, lutar um pouco pelos seus sonhos, lutar um pouco pela sua própria vida, vencer os seus conflitos, mas você fica observando, você fica e tal, e não sei o quê. Sabe, assim, não se limita apenas o campo da observação, das ideias, da análise. Planejamento é fundamental, para mim é a base. Não dá para fazer nada sem ao menos rabiscar no papel e fazer, não, eu quero fazer isso aqui e tal. Não dá para fazer nada sem planejar. Mas sem ação e decisão, nada se concretiza. Se você não agir pelos seus sonhos é delírio. Eu falei isso no episódio passado. Sabe, eu gosto de pessoas observadoras e eu sou uma delas. Mas com o tempo você percebe que ser só observador te prejudica mais do que se você fosse um decidido sem planejamento. Um decidido desatento. Vamos dizer assim, um cara que não planeja, mas decide. Te prejudica mais se você apenas ser um observador. Porque se você é um decidido e você toma decisões sobre a sua vida, você tem lá o seu objetivo, você botou lá o seu objetivo e falou, não, eu quero isso. Você decidiu sobre o seu objetivo, que é a primeira decisão que você toma, e aí você começa a tomar as decisões, você não planejou, mas você fala, eu quero aquilo e tal. Você não, ainda que você não fez uma planilhazinha no Excel, você não fez isso e aquilo, não sei o que e tal, mas você coloca o teu sonho em questão e vai tomando as decisões. Mesmo que desatento, mesmo que com erros e etc, você está caminhando. Mas o observador, ele não deu nenhum start ainda. Se você está só no campo da observação, das ideias, etc., você não tem um start ainda, sabe? O melhor é que você seja bom em planejar e bom em executar. Bom observador, um bom planejador e um bom executor, executivo, sei lá, não sei. Mas é bom que você seja bom em todas as coisas, que aí você tem um resultado muito, muito bom mesmo. Agora, se você só é bom em observar e é zero em executar, você não tem resultado de nada. E aí que tá, tem muita gente que falta resolver alguma coisa dentro de si para que se torne uma pessoa mais decidida, para que se torne uma pessoa diferente e consiga trilhar o rumo, consiga dar os primeiros passos em direção ao sonho, o verdadeiro sonho dela. Ela, cara, inevitavelmente, a maioria das coisas que você tem que fazer na vida, você vai ter que resolver um conflito dentro de você. Isso é demais, assim, isso acontece demais. Mas para você dar esse start de tomar decisões e etc., primeiro você tem que resolver, na minha opinião, uma questão de segurança. Assim, a falta de segurança atrapalha muito, sabe? Aquele quero, não quero, vou, não vou, será o que, não sei o que e tal. A dúvida, a ansiedade massacra muito nesse momento. E a chance de você, e na onda dos outros é muito grande, a chance de você ser influenciado por pensamentos ruins, pensamentos negativos, é enorme. A chance de você se dar mal nisso é muito grande, porque você está muito ocioso. Você está muito ocioso quando você está inseguro. Então, os pensamentos, o mundo, as circunstâncias, o que vão te falar, o que você ouviu na internet, não sei o quê, vai te influenciar, vai interferir diretamente na sua cabeça, no seu pensamento, na tua qualidade da tua decisão. Entendeu? É uma escadinha ali, você vai... Enfim, tá ocioso, e aí vem pensamentos negativos e tal, e você começa a pensar, e será, e não sei o quê, e aí tem um comentário, tem isso, tem o que aconteceu hoje, tem o dólar, tem um monte de coisa, tem notícia do governo, tem notícia disso, tem notícia daquilo. Então, você começa a trazer isso para dentro de você, isso influencia a tua decisão final, e que pode ser nenhuma decisão, que você pode decidir por não dizer sim nem não para alguma coisa, para uma oportunidade, para uma pessoa, para um negócio, etc. Você pode se omitir daquilo. Enfim, e assim, um norte que eu enxergo para isso é assim, cara, o que a tua fé diz para você? O que a tua fé está dizendo para você nesse exato momento sobre essa decisão que você precisa tomar na vida? Você está com medo? Beleza, mas o que a tua fé está dizendo para você? Você está inseguro? Beleza, mas o que a tua fé está dizendo para você? Sabe? Você já falou com Deus sobre isso que você está vivendo agora? Será que isso está de acordo com a vontade, o comportamento dele, com as ideias dele para você? Sabe? Por mais que existam decisões que só nós podemos tomar, eu, você e tudo mais, tem decisões na minha vida que só eu posso tomar. Deus não vai descer do céu e vai tomar decisões por mim. Eu tenho que tomar decisões, mas eu entendo que as decisões que estão de acordo com a vontade dele são as melhores. São as melhores, porque eu não sei do futuro, eu não conheço o ambiente mundo, vamos dizer assim, como um todo. Eu não consigo ter uma visão, por mais que eu tente ter uma visão geral, eu não consigo ter uma visão hiper completa daquilo que está acontecendo e do que vai acontecer comigo daqui a um tempo. Mas ele tem. Eu tenho certeza que Deus está além do tempo, além das circunstâncias, além do mundinho pequeno que a gente vive. Entende? Então, eu entendo que a vontade dele é a melhor para mim. Então, se você ainda não falou com Deus sobre o que você está vivendo agora, você tem que falar. Eu aconselho, na verdade, que você fale. Eu aconselho. Você fala se você quiser, mas eu aconselho você falar. Tá? Então, outra coisa que é muito importante, cara, não é o que as circunstâncias dizem, nem os seus amigos estão falando agora pra você, nem as suas emoções. Não siga a boiada, por favor. Tem um monte de gente indo pra lá. Isso faz sentido pra você? Então tá bom, vai. Mas não faz sentido pra você, não tá de acordo com os seus sonhos, não tá de acordo com aquilo que você quer, não é favorável pra você, não vai só porque o pessoal tá indo, não só porque todo mundo tá indo. Siga a sua fé. siga a sua fé, siga a sua fé. Existe uma palavra que diz: o meu justo viverá pela fé. Eu creio muito nisso, eu creio muito nisso. O meu justo viverá pela fé. Então, cara, ter a vida pela fé. Então, vambora, eu vou viver pela fé, eu vou seguir a minha fé. Em tudo que eu tiver, que eu fizer, eu vou ter fé, eu vou buscar ter fé. Outro ponto que falta muito nas pessoas é clareza. Clareza. Sabe, você vai só até onde você enxerga. E muitas vezes você não se decide simplesmente porque não enxerga um palmo na sua frente. Você não enxerga nada do que está acontecendo na sua frente. Então, analise o que está acontecendo ao seu redor. Você está... Sabe, você percebe quando eu falo de clareza, eu não estou falando de necessariamente ser um iluminado, ser um inspirado e etc. Não, eu estou falando de você analisar o que está acontecendo com o pé no chão ao seu redor. O contexto em que você está inserido, as coisas que estão dentro de você, como você está, como é que estão os seus pensamentos, o que está acontecendo em relação a esse problema que apareceu para você, clareza, o que, que você pode fazer em relação a isso. É como se, cara, muita gente vive como se estivesse num quarto escuro, cheio de móvel, cheio de coisas, sabe quando você faz mudança, você bota tudo num quarto lá até que você decida que vai resolver aquilo ali, 6 meses depois. Então, aí, esse quarto acabou a luz e você precisa entrar lá para pegar uma vassoura. Só que tá cheio de coisa. Então, muita gente vive assim. Ela entra lá, um negócio sem luz e tal. Ela não pensa em pegar uma lanterna. Ela não pensa em trocar a lâmpada. Ela não pensa em acender a luz para conseguir ver o que tá acontecendo. Ela espera que no escuro ela vá resolver o que ela tem que resolver e sair do quarto e tá tudo bem. E não acontece desse jeito. Para tudo você precisa ter clareza. Para o seu objetivo, para o que está acontecendo agora, você tem que ter clareza. Eu acho que as duas clarezas que você tem que ter, a primeira é do que está acontecendo agora, ainda que você não entenda, mas você tem que saber. E segundo, daquilo que você quer. Ah, mas aquilo que eu quero não existiu ainda, não aconteceu ainda. Beleza, você tem a visão da sua fé. Você tem a visão da sua fé. Lembra que a gente falou no primeiro episódio? Você tem a visão da sua fé. Então, você consegue enxergar. Você consegue ter clareza sobre aquilo. Então, ponto. Clareza do que você está vivendo agora e do que você quer viver. Sabe? Então é isso. É basicamente isso. Analise o que está ao seu redor. Analise o que está ao seu redor. Tá? E um porquê, terceiro ponto assim que eu acho massa, um porquê. Você não precisa ter o porquê, o propósito de salvar o universo e não sei o que, descobrir a vacina do Covid. Não, se você não tem um porquê, uma hora ou outra, dentro daquilo que você traçou um objetivo, você tem uma ideia porque é legal e tal, você tem um sonho porque é legal ter um sonho, você tem um sonho que não passa por um meio, mas ele é um objeto... Uma hora ou outra, se você não tem um porquê de estar fazendo o que você faz hoje, uma hora ou outra você afunda, uma hora ou outra você desiste, uma hora ou outra você para. Então, as coisas ao seu redor te chamam a atenção, você se distrai, você não consegue aplicar força na tua atividade principal, você se distrai, você vive no modo aleatório se você não tem um porquê, sabe? O porquê é o motivo, o que é o porquê? Eu preciso ter um porquê na vida. Você não precisa ter o porquê, o ar que você respira, não sei o quê. Não, você precisa ter um porquê. Você, tipo, sabe? Ó, eu tô fazendo isso aqui porque eu acordei de manhã, porque eu preciso fazer isso aqui. Você precisa ter um porquê. A longo, médio, curto prazo, você precisa ter um porquê. Tá? E o porquê é o motivo pelo qual você faz o que faz. É o que te leva a trilhar o teu caminho. Lá, se você tem um sonho de ser rico, por ser rico, como a gente falou no episódio passado, você tem um sonho num objeto, beleza. Se você não tem um porquê naquilo, você vai desabar. Agora, se o teu sonho é ter grana para poder ajudar a tua família, para poder ajudar um projeto social, para poder ajudar gente com fome, você tem um porquê. Não precisa ser o porquê mais nobre do mundo e etc. Não, eu tô trabalhando porque eu quero, sei lá, eu tô trabalhando extra agora, fazendo hora extra porque eu quero comprar isso para mim. É um porquê. Eu tô trabalhando... Agora, quando a gente fala de sonho, você tem que ter um porquê. E esse porquê tem que ser íntegro. Esse porquê, ele tem que ser íntegro. E tem que estar muito claro para você, tá? Então, as pessoas estão acostumadas, eu penso desse jeito, eu vejo desse jeito. Muita gente está acostumada a estar em lugares, a trilhar em caminhos, estarem com pessoas sem ter um porquê claro. Então, você chama ela para balada, ela vai. Você chama ela para a igreja no dia seguinte, ela vai. Você chama ela para balada de novo no domingo à noite, ela vai. E no dia seguinte, ela vai, enfim, vai para a praia, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só que tem gente que para onde chamar, ela vai. e ela está em lugares sem que o porquê dela, sem que o objetivo principal dela esteja ali na questão, entendeu? Óbvio que nem tudo que a gente vai fazer 24 horas do dia vai estar alinhado com o porquê, mas a tua atividade principal, ela tem que estar alinhada com o teu porquê. A tua atividade principal, a minha atividade principal do dia, ela tem que estar alinhada com o meu porquê. Porque se o meu porquê é X, eu não posso fazer Y principal, sabe, da minha vida. Porque senão, enfim, aqui rola um conflito, com certeza. E é uma parada bem mais pra frente que a gente precisa falar. Mas sabe, quando você não tem um porquê, suas decisões, elas são, não são objetivas. Quando você não tem, elas não são objetivas. Quando você tem, as suas decisões, elas são mais objetivas. As coisas acontecem e fica muito óbvio tomar decisões quando você tem um porquê. Fica muito óbvio. Você faz ali, você não faz no automático, mas é quase que no automático. Fica muito óbvio tomar decisões. E se você não tem, cara... quando você não tem o poder de decisão da sua vida, está na mão de outra pessoa. Essa é a realidade. Quando você não estabeleceu um porquê na sua vida, quando seus objetivos não têm um porquê e etc., o poder de decisão da sua vida não está na sua mão. Estou deixando claro isso para você. O poder de decisão da sua vida não está na sua mão. Está na mão das circunstâncias, das pessoas, do governo, do seu chefe. Está na mão de alguém, mas na tua não está. Então, fique esperto, muito esperto e esperta sobre isso, tá bom? Busca um porquê, tá? Intenção. Quero falar de intenção. Intenção, gente, é um ponto importante. Porque não é a mesma coisa que ter intenção. Embora pareça, na minha visão, não é a mesma coisa. É um detalhe. É um detalhe que eu gostaria de trazer aqui pra vocês. Então, cara, você tomar decisão com intenção... Eu tô falando de coisas menores agora. Mas você tomar decisão com intenção... te leva para um próximo nível, ali para um próximo passo, te leva para um próximo estágio da sua vida. Ter intenção não é ser maldoso, não, não é tramar alguma coisa, não quer dizer que você está tramando e tal, é tipo, ah, eu tô agindo assim porque eu tenho a intenção de fazer isso, aquilo e tal. Não, cara, é ter intenção, beleza, como eu falei agora do porquê, fica tão óbvio tomar decisões porque o seu porquê é X. Se o seu porquê é, sei lá, ajudar a sua família, sei lá, você fica muito óbvio você trabalhar mais do que o cara que não precisa ajudar a família, que não tem o porquê de ajudar a família, entendeu? Se você, enfim, o teu porquê, os teus objetivos e etc., eles vão tornar óbvias as tuas decisões. E a tua intenção, ela tem que ser clara para você nas suas decisões. Ela pode não ser clara para as outras pessoas, mas você tem que agir com intenção, tem que decidir com intenção. Não, eu tô tomando essa atitude porque lá na frente eu quero colher isso, eu estou plantando isso porque eu quero colher isso. Entendeu? As decisões vão ser subsequentes das suas intenções. Eu não sei nem se está certo o que eu falei agora, mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. As suas decisões vão ser subsequentes. É uma consequência ali das suas intenções. Então você precisa começar a agir com intenção de vencer o seu problema, de vencer o que você está passando agora, de vencer, sei lá, você está enfrentando uma depressão agora. Você tem que começar a agir com a intenção de resolver isso, de vencer essa depressão, porque é possível. Mas se você ficar esperando que alguma coisa externa, um fator externo, venha contribuir apenas e venha tomar todas as decisões que você precisa tomar, você não vai conseguir. Se você, óbvio, a gente precisa de apoio no momento, mas se você não começar a decidir por si, ter a intenção de lutar, ter a intenção de vencer, começar a ter essa intenção, você não consegue ter a decisão. Se você não tem a intenção primeiro, você não consegue ter a decisão. Isso é fato. E quando a tua intenção, o teu porquê é muito forte, a tua intenção se torna muito forte, o teu pensamento se torna muito focado, a decisão, ela se torna um clique. Você não sofre conflito. Assim, você tem um eu vou pra cá, eu vou pra lá e tal, mas não é o sofrimento, não é um massacre pra você, não é uma tortura. Ele é um clique pra você. Não, ponto. A minha intenção é essa, então ponto. Eu vou fazer aquilo. Tal, eu tô aqui e tal. Entende? Entende o que eu tô falando? Entende de verdade o que eu tô falando? Então é isso, tá? Bom, tamo no final. Segura aí, tamo no final. Mas, eu espero que esteja sendo legal pra você. Eu espero que esteja sendo produtivo pra você. Eu espero que esteja te ajudando de alguma forma. Eu fico muito grato sempre quando a galera bota um comentário, não sei o que, joga alguma coisa pra gente. Pô, isso me ajuda demais. Porque qual é o meu combustível? Qual é o meu combustível disso? Eu, lógico, não sou movido a elogio, mas saber que isso te ajudou, saber que isso causou alguma coisa de diferente na sua vida, já faz valer muito a pena todo o meu esforço de estar aqui gravando e de estar fazendo essas coisas e de estar produzindo, porque é muito difícil e às vezes é muito chato, tá? Mas assim, beleza. O preço de viver na indecisão, a gente já está caminhando para o final, eu queria te falar do preço de viver na indecisão. Ele é muito alto. O preço de ser uma pessoa decidida também é muito alto, tá? Então, quando você toma suas decisões, você tem que arcar com as consequências. Você tem decisão, você tem que arcar com as consequências. Você não tem nenhuma decisão, você decide se omitir, você decide sair daquele campo do sim ou não, do vou pra lá ou vou pra cá. Você tem que se ligar que daqui a algum tempo você vai arcar com as consequências daquilo também, de ter se omitido, de ter saído daquilo, de não ter tomado nenhuma decisão. Mas quando você toma a decisão, você vai ter que arcar com as consequências, sendo boas ou sendo más. Agora, se você se omitiu, acontece do mesmo jeito. Pode ser bom, pode ser ruim. Mas na maioria das vezes, ao longo do tempo, é frustrante, como a gente já falou aqui. Tá? Por isso, é muito, cara, é necessário que você tenha essa série de coisas que eu falei, que você comece a... Eu pontuei aqui essas coisas, segurança e etc, e por quê, intenção e tal, porque... De fato, e clareza também, porque de fato é importante você ter isso dentro de você e ser resolvido, o mínimo. Tem mais pontos, mas eu acho que é importante esses para você se resolver o mínimo, para você começar a tomar as suas decisões, para você começar a caminhar com as suas próprias pernas e conseguir assumir as consequências daquilo que você quer para a sua vida, entendeu? A diferença de quando você é uma pessoa decidida para uma pessoa indecisa ou indefinida é que, cara, você tá avançando. E o de um outro lado, quando você é indefinido, você não tá avançando. Você não avança. Você não avança. Você pode dizer tudo. Beleza, não tomei nenhuma decisão e tal. O cara que decide muito, erra muito. Erra muito. Porque o mundo não é perfeito, as pessoas não são perfeitas. Mas esse cara que decide e erra muito, ele tá em busca de avançar. Uma hora ele vai acertar. Sabe? O pior é quem não decide. Pior do que decidir errado é quem não decide. Entendeu? E eu sofri muito disso. Sofri muito, muito disso. E já falei até um pouco no início, sabe? Então todo mundo, eu acredito que todo mundo pode se passar de uma indecisão para uma decisão. É uma questão, sabe? De uma insegurança para uma segurança, de uma falta de clareza para uma visão de mundo, de futuro e etc. De passar de ser uma pessoa aleatória para ter um porquê. De começar a agir com a decisão, com a intenção. Eu acredito que todo mundo pode, porque é uma questão de fé. A gente tem fé em alguma coisa, a gente começa a decidir, sabe? É uma questão de começar, entendeu? Você começa, você dá o primeiro passo. Errou, beleza, vambora. Segura a consequência disso aí, mas vambora. Vambora. Porque se você decidir certo, cara, as consequências serão muito boas para você. Entende? Em todos os assuntos, sabe? E eu acredito assim, você precisa começar a ter intenção nas suas ações e, além disso, tomar o controle da sua vida das mãos de quem quer que esteja lá o controle da sua vida, sabe? Das circunstâncias, dos problemas, da depressão, da ansiedade, enfim, da própria indecisão, sabe? O controle da sua vida, ele não pode estar na mão de coisas negativas, de coisas aleatórias, e também não pode estar vagando por aí pelo espaço. O controle da sua vida tem que estar na tua mão, porque é você que vai colher as consequências disso, esteja na mão de outras pessoas ou esteja na tua mão. Então é melhor que esteja na tua mão, porque pelo menos você decide se vai ter consequência boa na tua vida ou não, entendeu? E como eu disse, cara, você tem que romper essa barreira de medo de errar, porque você vai errar não decidindo ou decidindo errado. Você vai errar. E vão acontecer as coisas, mas essas coisas não são o fim do mundo, sabe? Não são o fim do mundo. De verdade, você precisa tomar o controle da sua vida e tomar o controle das suas decisões, tá bom? Muito obrigado, de verdade, por estar aqui comigo nessa, por estar aqui junto. Eu te agradeço demais. Não se esqueçam, não se esqueçam. Dia 17 para quem comprou e dia 18 para quem ainda nem sequer abriu, leu a primeira página de Você Não É Sua Crise. Olha, tá incrível. É um trabalho bem completo. Tá demais. Eu acredito que vai valer muito a pena. É um material tanto para você, quanto para você que quer ajudar outras pessoas. Tá bom? Então, eu agradeço demais. Muito obrigado por estar comigo nessa. E nos vemos no próximo episódio da temporada Complexo. É nóis. Tamo junto. Valeu.